Fala aí, pessoal, estamos começando aqui mais um Semana Tricolor, sempre com o oferecimento de sãopaulomania.com.br, a loja online de todo o torcedor são paulino. É lá que você vai encontrar sempre os grandes produtos do tricolor, tá bom? Camisas, malhas, camisetas, tudo com muita qualidade para você, produtos somente oficiais. E sempre usando aquele cupom Semana Tricolor, você vai ter aqueles 10% em produtos produzidos, vendidos e entregues pela São Paulo Mania. Estamos começando o programa hoje, como sempre, pedindo aí que você deixe o seu like, que você ative o sininho e, antes de mais nada, esteja inscrito no nosso canal, que não para de crescer. Muito obrigado. Valeu, galera, né? Estamos recebendo hoje convidado muito especial. Estamos aqui também com Renata Saporito, com o Daniel Perrone e direto do Band Esportes, Raí Monteiro, vindo fazer o programa com a gente pela primeira vez. Tudo bem, Raí? Seja
Tudo bem,
bem-vindo.
Sombra. Obrigado pelo convite, Renatinha, Perrone e a quem nos acompanha em casa também. Bons debates aqui para a gente falar do futuro do São Paulo.
Bons debates. Antes da gente entrar no ar, já deu rusga aqui. Já deu rusga a quem acredite que o São Paulo pode ganhar tudo ano que vem, a quem acredite que no máximo um título. E tem gente que ficou brava com a thumbnail. Tem gente que ficou
Sim,
brava com a
olha,
thumbnail.
realmente, eu recebi uma bronca aqui,
Você
assim,
recebeu uma bronca.
recebi uma bronca ao
Há
vivo,
pessoas vaidosas aqui.
com um ego muito grande, assim, então a gente
Não, não
tem
é
que
ego, mas
diminuir.
é
Vaidade, né? Mulher tem dessas coisas,
vaidade,
né? Não, eu
né?
quis dar uma
Renata.
exageradinha.
Ah,
Quis
faz
dar um, não,
parte,
quis dar
né?
uma
Poxa.
exageradinha só para brincar, para exagerar.
Não, tá tudo ótimo, gente. Aliás, boa noite a todos, Perrone e Sombra. Raí Monteiro, feliz demais de tê-lo aqui conosco. Muito legal. Eu e o Raí, a gente trabalhou bastante tempo juntos. Inclusive, o primeiro ao vivo do Raí, eu estava apresentando o jornal. Ele tem a data aí, né? Eu
9 de
lembro.
novembro de
Ó.
2019.
E de lá para cá, ele
Um
só.
pós-jogo de Corinthians e Palmeiras.
Olha, clássico, hein? De lá para cá ele só voou. Não é à toa que ele chama Raí, né, minha gente? Então
Exato.
é
E você
isso.
chama
Seja
Raí
muito
por causa disso?
bem-vindo.
Sim,
É por causa disso
disso.
mesmo.
É,
Então conta
por
pro
causa do que
povo
você
aí.
está pensando.
É mesmo? Aliás, o pai Raí tá
Por
acompanhando a
causa de
gente?
1998 ou
Não,
1992?
não.
92, eu sou de
Ah,
96.
é
Então,
verdade.
por conta do Mundial. Meu pai é um fã e ouvinte da Renatinha,
É, um
diário e
abraço para
assíduo
ele.
na Rádio Transamérica. Todos os dias está lá ouvindo a Renatinha.
Ouve
Sempre
bem.
vinha falar comigo, né? Porque a Renatinha estava trabalhando comigo, né? Que eu estava ouvindo ela e tal.
É isso, muito legal.
Bacana. Galera, a gente passou aí uns dias aí meio data FIFA, né? Tendo que ver Brasil. Eu acho meio
Eu tô vendo o
estranho.
Beckham.
Muito
Beckham,
melhor.
muito
E
melhor.
Luiz Figo também, né?
Luiz
Que,
Figo já.
aliás, que
Eu fiquei com
estreado, hein?
certo nojo do Luiz Figo, mas
Ô,
tudo bem.
louco!
Assistam e tirem suas Mas o Beckham é
conclusões.
demais.
Beckham é demais e a mulher dele é
Sensacional.
demais também.
Ah, tá.
Não,
Ele é
eu não tô falando no
apicultor, Beckham. Mas
sentido.
ela é mesmo.
Não, puta meu, ela é
Ela é
muito,
muito linda.
muito. Não, não é só isso. Eu ia falar. Você tá vendo?
Mas ela não
Ela
gosta de. Mas
tem uma
ela não.
observação
Posso falar?
machista.
Não.
Ela é linda. Eu não ia
Mas
falar
ela
da
não
beleza
gosta de
dela.
futebol e ela vai até o fim. Eu não gosto de
Cara,
futebol. Eu gostava de vê-lo
mas
jogar, mas eu não
ela era
gosto de futebol.
do Spice Girls, né? Alguma
É.
coisa
Isso, era
assim.
Posh
É.
Spice. É.
Posh Spice. Então, Posh Spice. Agora, o seguinte,
Posh,
cara.
espera aí, explica pra gente o que é
Cada
uma
uma tinha um
Posh.
apelido.
É,
Ah, tinha
tinha
Mel
uma.
C, Posh Spice, etc. É mais ou menos como você sabe tudo do El Chan.
Ah,
Entendeu?
é tipo um jacaré,
Isso!
Sheila Moreno,
Isso.
Sheila
Um
Loira.
El Chan real, alguma coisa inglesa, assim. É.
Entendi.
Entendeu?
Ah, então o teu El Chan inglês é o Spice Girls.
Spice Girls.
Nossa
Tá certo?
Senhora.
Não, mas ela é muito ponta firme. Meu, o que ela fez por ele ali, de segurar as broncas,
E o
cara.
que ela aguentou do Alex Ferguson também não foi fácil. Hein?
É, mas o Alex Ferguson é o Tele europeu, é o Tele inglês.
Agora, só uma partezinha que você contou aí nos bastidores, até para o pessoal assistir, né, a série do Beckham. O Beckham, segundo você, ou segundo o programa, sofreu muito mais do que o Neymar sofre agora.
Não tem noção. Eu não estava aqui em 1950 para falar do Barbosa, mas eu acredito que assim o Beckham sofreu mais que o Barbosa como goleiro do
Sério?
Brasil. Sério.
Olha o que o
Assiste.
Barbosa sofreu, né,
Assiste.
depois da
Vocês vão
É real.
assistir. Não existe nada mais fanático do que o torcedor inglês, cara. Eu já tinha essa opinião e agora Você assistiu, Raí?
Eu assisti um pedaço do primeiro episódio. Preciso terminar de
ver. Assista inteiro, são quatro...
Não, eu agora é curtinho, eu vou assistir os quatro hoje.
Assiste, porque você vai ficar, você vai querer ver um atrás do outro.
Mas tem legal. Já uns detalhes. No, na parte que eu assisti, tem umas coisas legais. De rigidez mesmo, do Ferguson, que eu acho que foi fundamental na formação daquele time. E de uma geração de vários caras grandes. Giggs, Scholes, o próprio Beckham, entre outros. A rigidez dele foi fundamental na formação desses caras.
E pode falar? Vendeu e mandou embora.
É.
Não fez questão da permanência do Beckham, não, cara. Cara, o Ferguson é muito...
Casca grossa.
Casca grossa, cara. Casca grossa. Mas assistam, é legal. Agora o assunto é São Paulo, né? Vamos falar o São Paulo de volta ativa, data FIFA, quarta-feira, temos um São Paulo e Goiás. E fica, meu, a pergunta tão básica. Será que finalmente vamos ganhar um jogo fora de casa? Raí, Perrone,
Ah, o Raí Renata. Pode responder, né? Raí pode responder, ele, cara, tem a bola de cristal. Eu? Aliás, eu já cheguei a comentar pra você que eu, pô, sou fã, né, dos seus comentários em jogos, etc. Eu realmente gosto muito dessa perspectiva tua tática de falar de jogo. Assim, tá faltando, assim, na TV, sabe, no rádio. Gente que fale um pouquinho mais de tática. Porque a gente fala do coração, pô, eu acho que todo mundo fácil, fala, né? Tem gente que fala com mais talento, com menos, mas parte tática é que é o legal para muita gente. Parabéns.
Obrigado. E ele é estudioso, ele é aplicado, ele não sai da tela. Passa o que for, Série C, Série D, o que for, o Raí tá acompanhando, é impressionante. Eu acompanho um pouquinho, eu sei.
Cara, mais especificamente sobre esse jogo do São Paulo na quarta, não é um jogo fácil, né?
Nunca é.
Não é um jogo fácil, nunca. Esses jogos contra o Goiás fora são bem complicados e o Goiás se colocou porque eu acho que ele teve durante muito tempo o jogo contra o Bahia sob controle e ele fez muito para perder o jogo, e perdeu o jogo. E ele se colocou numa situação que... eu acho que se o Goiás for rebaixado, que é o meu palpite, acho que o Goiás vai cair para a segunda divisão, ele vai lembrar muito desse jogo contra o Bahia. E daqui até lá tem um caminho. Então eu acho que essa derrota, né, da rodada passada coloca um caráter muito urgente para o Goiás nesse jogo. Apesar dos 6 gols sofridos, o Goiás é um time muito sólido no campeonato, sofre poucos gols, não faz muitos também, tem muitos empates, por isso está lá embaixo. Então não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. Acho que vai depender muito de qual mobilização esses caras vão ter para esse jogo. E acho que esse é um tema um pouco dessa reta final. O que mobiliza o São Paulo a entrar em campo no momento em que ele cumpre tabela. São 12 jogos que não valem nada. O São Paulo não vai passar muito do 8º lugar, 7º lugar, se fizer muita força. Então acho que esse é um componente desse jogo. Quanto de mobilização o São Paulo vai colocar contra um adversário que está...
Mas é bom não perder, só temos 35, é bom não perder.
Se perde duas seguidas, já começa aquela...
Tensão é somar ponto.
Tensão, de novo, Deus me livre.
Mas eu acho que o São Paulo pode se beneficiar dessa urgência do Goiás. Claro. Né? Então acho que não é fácil, principalmente para a torcida do São Paulo. Para a torcida do São Paulo entrar na Serrinha e sair da Serrinha é um tumulto geral. Os amigos meus estão lá, estão com dificuldade para comprar ingresso. Parece Total Acesso ali, né?
Pior que a Total Acesso é difícil, hein?
Mas vai ver a torcida do Fluminense. Sabe quem tá vendendo a final do campeonato, da Libertadores?
Eu entrei um pouquinho hoje lá pra ver só. Tinha um amigo meu que queria comprar e tal, tava um caos.
Não, é a Total Acesso, vocês sabiam? Tá vendendo a final do campeonato da Libertadores?
Sério?
Nossa. Você acha que a torcida do Fluminense tá contente?
Nossa.
Não, mas voltando, eu acho que pode
se beneficiar. Isso porque a torcida do Fluminense só vai ter 20 mil ingressos, né?
Do Fluminense?
É.
Sim, imagina. Então você está piando lá para conseguir.
Começou a vender hoje.
Agora sim.
Não acabou ainda?
Ah, deve ter acabado. Eu não vi mais nenhuma notícia, mas 3 da tarde hoje começou a vender. Já deve ter acabado na largada.
Só para concluir a minha opinião, se tem que ganhar algum jogo fora de casa, muito provavelmente é isso em Goiânia, pela situação do Goiás.
Acho que o São Paulo joga mais leve, né? Sem aquela pressão, porque o que tinha que fazer já fez, que é o título da Copa do Brasil. Então, a pressão é toda em cima do Goiás, que precisa da vitória também, porque corre um certo risco aí grande de rebaixamento, como o Raí bem falou. Sim. Então, acho que pelo fato do São Paulo conseguir jogar com mais tranquilidade, pode ser que as coisas fluam mais, né? E mais naturalmente também. Agora, voltando, né, ao futebol, que eu não vejo a hora também, porque eu estou com saudade. Amanhã tem jogo do Brasil, né? Um jogo duro contra o Uruguai. Mas, de qualquer forma, eu acho que a minha expectativa agora em relação a essa volta é o James. Depois do que ele fez né, nesse primeiro jogo. Jogou, que a gente, muito, jogou muita bola. Não só o gol, que foi um golaço, mas eu acho que a representatividade dele em campo, a liderança e o que ele fez jogou durante muito. Todo o jogo. Jogou demais e foi assunto. E é isso que a gente quer ver o Ramos fazer por aqui. Então, eu acho que esses jogos para ele vão ser fundamentais para o ano que vem, já pensando nele como titular. Não sei o que o Dorival vai fazer, mas eu acho que a gente já tem que pensar nisso.
Essa é até uma questão boa para a segunda parte aqui do programa, né? Quando a gente vai falar das questões táticas. Agora, em relação ao Goiás, o Goiás precisa muito mais do resultado do que o São Paulo. O Vasco também precisava, mas quem teve a bola foi o São Paulo. Vocês acham que esse jogo contra o Goiás, quem vai ter a posse de bola? Vai ser o São Paulo.
E não é a característica do Goiás ter a bola.
Não é a característica. Então, o Goiás vai tentar pegar no contra-ataque.
O que eu acho melhor, porque o São Paulo de contra-ataque...
Não existe.
Não existe.
Não tem peça pra isso.
Não existe. Não existe. O Eric, por exemplo, que poderia estar jogando, né, no meio do ano, seria a peça para um jogo desse. É, para um jogo de contra-ataque. Como não é um jogo de contra-ataque, é um jogo de posse de bola, então eu acho que faz bem para o São Paulo ter a bola e explorar o sei lá, nervosismo do Goiás e a torcida. Né? A torcida do Goiás vai estar. Você viu que o nosso amigo torcedor lá falou que em 3 minutos esgotou o ingresso, né,
para torcer o São Paulo. Mas quanto ingresso tem para torcer visitante? 1.500? 3.000?
Ah, mas mesmo assim, não, 3 minutos, é Sombra.
1%, essa renda deve ficar. Cabe umas 18 mil pessoas.
É porque tem muita gente de Goiânia que torce pro São Paulo, tem muita gente de Brasília que vai ver o jogo, costuma ver o jogo, e tem os loucos, como eu e os amigos nossos, que vamos para lá para assistir jogo.
Você, né? É louco, Perrone?
Mas eu acho que não é lá, não é lá em São Januário, que é um dos lugares que você falou que não volta.
Não, não volto. Eu não tenho um dente aqui atrás por causa de São Januário.
Ah, é?
Sério.
Mas qual
foi
a situação disso aí? Pedrada? O que,
não,
que foi?
Não, briga de torcida.
Você Deus brigou? Você saiu no braço?
Não, mas eu... Então, isso foi em 94.
Ah, aqui.
Você já era de briga de torcida.
Você já era uma pessoa madura.
Já era uma pessoa formada, né? É. Mas era época 94, por ali, era época de briga. Tanto é que deu aquela baita briga, né? Na Copinha, uhum, né, entre Palmeiras e São Paulo. Foi naquela época. E naquela época, as torcidas organizadas, quando se encontravam as inimigas assim nas ruas, a lei, o que eles falavam era assim: quem não é de briga, né, os civis, né, como eles chamavam, quem não é de briga, toma um, dois socos, cai no chão, que o adversário não bate mais. Era assim na época. Então, eu lembro que a gente entrou numa rua lá... Que
tinha
a gente
toda uma ética.
Olha. Tinha uma coisa bem organizada.
Uma coisa organizada.
A torcida era organizada.
Tem regras.
Mas tinha isso. E aí a gente bateu... A gente não, eu não era de torcida organizada, mas a gente estava junto com a organizada porque era como a gente chegava para entrar nos jogos. E aí eu tomei um, dois socos, caí no chão, só recebi xingamento, tudo, e ninguém me chutou nem nada.
E um dos socos arrancou-lhe um dente.
Exatamente.
Que loucura.
E aí eu não vou para São Januário por causa disso, e para Vila Belmiro eu também não vou. Agora, menos ainda, porque... É torcida única, mas torcida única também teve briga lá, mais ou menos desse jeito também.
Mas vamos sair das brigas e vamos falar agora ainda de São Paulo e Goiás. Calleri não vai jogar, até o fim do ano não joga mais. Quem será o homem para atuar como centroavante?
Erisson. E a grande expectativa do São Paulo, né? Isso foi uma conversa até do Lucas Silvestre com o Arnaldo Tirone, trabalho com eles também. E eles estavam me contando alguns bastidores, né, da entrevista que eles tiveram. Eles têm uma expectativa muito grande no Erisson, que ele vai se recuperar para ser o reserva do Calleri no próximo ano. O São Paulo vai ficar com um dos dois, David ou o Erisson, e está muito, muito inclinado a ficar com o Erisson, porque o David é muito caro. O Inter quer 10 milhões de reais pelo...
Por metade.
Por metade do David. É muita grana. Um jogador que foi importante, contribuiu, fez um gol contra o Palmeiras, que foi bastante importante, né, no jogo da volta da Copa do Brasil, mas não vale. 10 milhões de reais por metade dele não vale. Então a tendência é que o Erisson fique, até pela característica parecida que ele tem com o Calleri. Então há uma expectativa grande que ele possa se recuperar e ser um jogador que não foi, contribuiu muito pouco
nessa temporada. Só depende dele, né?
Depende muito dele, né? Então ele vai ter muitos minutos nessa reta final para ver se ele se coloca em condição de ser um cara útil no próximo ano. Se ele mostra para a comissão, ó, posso jogar, posso ser o reserva do Calleri.
E mesmo assim, você acha que vale a pena ficar com o Erisson? Vamos supor que, sei lá, que o Erisson seja um feijão com arroz. Ele não vai desencantar, não vai desbandar de fazer gol, Mas você acha que o Eris... Porque o Belmonte, ele falou numa entrevista que o São Paulo tá atrás de um centroavante.
Precisa, né?
Mesmo com o Eerson, vai ter mais um ainda para eles irem atrás?
Porque o São Paulo, em tese, hoje tem 4, né? 3. Tem gente que conta o Pato, mas para mim ele não é um jogador em atividade, então eu não conto ele. Então são 3. David, Caleri e o Eerson. Um dos dois vai sair, você vai ficar com 2. Com o Caleri e mais um. O Eerson, no caso, deve ser o contratado do David, porque é muito caro. Então, você vai precisar de mais uma peça.
O Eerson termina o contrato agora, no fim do ano, né?
E é emprestado pelo Botafogo.
Ele vai ser reemprestado ou vão comprar o Eerson?
Então, esse é um negócio que, como alguns outros, ainda não foi explicado como vai ser feito, né? Porque... ele vai ser contratado, vai ser emprestado mais uma vez. Não tem uma cláusula. Eu acho
difícil comprar o Eerson, porque pelo que ele não joga.
E não é um jogador barato também.
Só se ele nessa reta final agora... se mostrar muito útil, jogar muito, fazer gols, aí pode ser que...
eu acho que o São Paulo vai tentar fazer o que ele fez com o David, tentar um reempréstimo mais um ano.
Essa é a tentativa, né? De pôr o cara em jogo, 12 jogos, e visualizar se ele pode ser um jogador útil para a próxima temporada.
Eu acho até legal ter um cara precisando mostrar trabalho, pelo menos alguém que vai entrar em campo falando, cara, eu preciso fazer, porque os outros vão estar mais assim, né? Sem tantos objetivos, né, Renato?
Mesmo porque... se o contrato dele com o São Paulo acaba no final do ano, agora é a hora. Agora tem que ver se o Dorival vai colocá-lo em campo, como a gente espera que vá, por necessidade também, porque o Caleri já é um fato que não atue. Mas eu, sinceramente, eu acho que ele vai de Luciano. O Luciano consegue fazer esse papel.
Mas ele não gosta de fazer
esse papel. Ele não gosta, mas ele também não gostava de jogar atrás quando o Rogério recuava ele. Cara, então, aquela coisa, né? O Luciano é um cara que foi sacado do time. Agora é hora também dele mostrar serviço. Eu não sei. Eu não acho que ele não tem que provar nada pra ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara que tem um papel muito importante, né, no grupo. É um cara que o torcedor gosta. Mas ele tem que jogar. O Luciano, ele ficou de fora de jogos importantes. Lógico que foi uma questão de esquema.
A gente vai até discutir isso, mas num esquema que o São Paulo tem a posse de bola, nessa formação, não cabe o Luciano como primeiro lá. Não vai jogar de costa, não vai jogar dentro da área. Não sei, minha visão.
O mundo gira, os dias passam, as estações, e o Luciano continua jogando no meio de campo, como todo mundo implicou com o Rogério Ceni, e como ele joga desde o primeiro momento que ele pisou no São Paulo. Teve uma implicância geral com o Rogério, e o Luciano não larga o meio de campo. E nenhum técnico põe...
a gente vai falar sobre isso. Porque...
não, sim, mas é que como falou aí do Luciano, eu acho uma coisa incrível, cara. Condenaram muito o Rogério por causa disso e o Luciano continua sendo um jogador de meio de campo.
E, na verdade, o Luciano nunca falou que não gostava, né? Isso foi uma percepção.
Não, ele falou uma vez.
Ele chegou a falar abertamente.
Bem na reta final da passagem do Rogério, já nesse ano, ele falou que
não
gostava de jogar nessa posição.
E chama para 1-2. É a característica do Luciano. Carrega a bola, aparece na área, chama para 1-2. Não é uma característica dessa formação tática aí, eu acho.
Até porque no brasileiro que ele foi artilheiro, de 20... era uma dupla, né? Ele e o Brenner. Ele nunca jogou como o centroavante. Ele sempre foi um cara de movimentação, de mobilidade. Eu também não vejo muito ele fazendo essa função do 9, assim como não vejo o Rames, né? Que foi uma posição que o Dorival escalou algumas vezes ele como um cara mais avançado. E acho que ele tinha uma questão física e tal, que me parece que tá se resolvendo aos poucos. Ele já jogou 70 minutos no jogo da Colômbia. Amanhã tem outro jogo. É numa situação diferente, altitude. Não sei se ele vai jogar tanto tempo, se vai jogar os 90, enfim. A Colômbia também precisa do resultado, porque tem 5 pontos, né? Empatou 2 jogos e venceu 1 nesse início de eliminatórias. Então também tem que ver como volta o Rames para essa sequência e em que posição o Dorival vai escalar ele. Mas não vejo o Luciano como esse cara mais avançado também, não.
Gente, 9:19, vá mandando aí agora as suas mensagens. Daqui a pouco vamos ler mensagens, vai mandando o seu superchat, vá deixando o seu like. Faça sua pergunta aqui também para o Raí, hoje o nosso convidado especial. Agora, o Perrone, ele vai trazer um recado de São Paulo Mania. Eu vou dar uma saída agora. Quem vai entrar no meu lugar agora é Ricardo Senna. Ricardo Senna
Ele vai vir aqui? Porque ele falou para mim que ele não vinha pro programa hoje.
Você não tá sabendo?
Não.
O Senna?
Não.
Ah, ele fez Botox.
Então nós vamos ver o Senna com a cabeça quadrada.
E ele falou assim, eu tenho minha vaidade também, não é só a Saporito, não. Eu tenho minha vaidade. Quero mostrar como eu fiquei bonito com Botox.
Ele chegou só agora do Botox?
É aqui no prédio, por sinal.
Ah, então tá.
É o médico aqui nesse prédio. Entendeu?
Então tá, vamos, mas legal, vamos esperar o Senna com seu Botox
não
aqui.
Não tá nada inchado, tudo. Tá apresentado.
Tirou a atadura já, tudo?
Já, não, Botox não precisa de atadura.
Não sei, né?
Não, é. É, não precisa.
Talvez a do Senna precisasse, né? Porque casa, muito Botox pra ficar bonito, né?
É, verdade.
Perrone? Ih, já te entregaram aqui.
O quê? Que
você faz Botox.
Eu fiz uma vez Botox.
Olha aí.
Eu fui. Minha dentista resolveu fazer Botox também.
Ó, toma cuidado.
Ela resolveu fazer Botox. Aliás, agora Botox acho que é permitido pra dentista.
É, então, isso que eu ia te falar, né?
Aí ela falou: não, eu vou fazer um negócio pra você que vai ficar legal.
Só piora.
Falei, tá bom, quero ver. Aí começou a pinicar a minha testa. Eu falei: que é isso que você tá fazendo? Não, tô botando um liquidinho aí na tua...
Meu Deus.
Minha dentista, ela fala que põe estrelinha no meu dente, sabe? Ela não põe...
Não, você tá de brincadeira.
É sério.
Só liga pros pímpulos, tá?
Um liquidinho, assim.
Se quiser dicas...
Ah, é? Porque não. Ele também faz?
O quê? Ele não faz sei. Todo mês. Se puder, ele é de seis em seis meses.
Quem
né?
faz?
Os pímpulos. Eu fui cobaia dessa minha dentista. Ela começou a fazer... Eu fui um dos primeiros a fazer com ela. Não senti nada, né? Mas minha cabeça... Eu fazia assim com a sobrancelha, assim, ó.
Sensacional. Então agora o Perrone vai falar aqui de São Paulo Mania. Eu vou sair de campo e quem vai chegar aqui é Ricardo Senna. Ok?
Ok, ok. Vamos falar um pouquinho de São Paulo Mania, que é o site oficial. Oficial, gente. Oficial do São Paulo Futebol Clube. É lá que você encontra uniformes, a camisa 1, a camisa 2, a camisa 3, toda a linha de viagem, toda a linha de treino e com o cupom do Semana Tricolor você ainda tem 10% de desconto e ainda frete grátis para todo o Brasil. Então se você mora fora da capital paulista, quer ter um produto licenciado ou oficial do Tricolor, você pode comprar dentro da São Paulo Mania e no fim da compra colocar Semana Tricolor no cupom, no espaço que tem para colocar o cupom de desconto, você já vai ter 10% de desconto até em peças em promoção. Então pega uma peça em promoção lá, testa o cupom Semana Tricolor e você vai ter este produto com frete grátis na sua cidade. Você morando no Oiapoque, ao Chuí, São Paulo Mania vai te entregar com frete grátis. Bora, voltando pro nosso novo apresentador aqui, o homem Botox.
Meu Deus.
Senna.
Só uma palhaçada, calhordas, ficam espalhando mentiras aí. Boa noite a todos aí. Ah, calhordice isso daí, se não sou eu pra revelar ali dos bastidores quem que faz Botox aqui no programa, né? Ninguém, né? Ia saber aí do senhor Espímpolo, do senhor Perrone, né?
Fui cobaia ainda, sem saber. É. Depois que ela inseriu a seringa na minha testa.
Cuidado!
Não, calma, a seringa na minha testa. Piora.
Lá ele. Vai. Bora. vamos seguir o jogo aqui que é melhor, né, Ri? A gente falou aí bastante, né, dos jogos aí que São Paulo vai ter aí, São Paulo e Goiás, São Paulo e Grêmio. Galera falando dos ingressos aí, eu tava acompanhando no chat, né? Que os ingressos já acabaram lá, né? E muita gente no chat que eu tava acompanhando. Até sugerindo o Thales Vander, né, pra de repente ganhar uma chance. É, muita gente falou do Rian Francisco, mas ainda muito jovem, né, sub-17.
Então, peraí, né, calma,
ainda
exagero,
não dá, né? Calma, né, não dá. Mas o Thales, você acha, Raí, que de repente pode ser um cara pra começar a ser incorporado aí mais no time titular, no profissional? O que você acha?
Cara, eu acho que nessa reta final vale. Nessa reta final de temporada em que você não tem muito o que disputar, no sentido de objetivos, né? Você pode incorporar uns garotos para jogar uns minutinhos ali, 15 aqui, 30 ali, 20, no Morumbi principalmente, né? Que esses garotos devem se sentir um pouco mais confortáveis. Acho que dá para inserir aos poucos. Acho que uma questão que tem, pelo menos na minha visão em relação à categoria de base, jogador jovem, quando você sobe ele, que há uma cobrança muito grande, né? E as pessoas criam uma expectativa imensa. Eu vi, estava vendo aqui no chat também, muita gente falando, né, do Rian Francisco. É um garoto de 17 anos. Você coloca ele no profissional, às vezes ele não vai bem em um jogo, dois, três, e é normal, ele vai oscilar. Eu acho que a gente tem um grande exemplo recente, que é o Endrick. Surge muito bem, faz gol de título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e depois tem uma queda de rendimento. A gente está falando de um garoto de 16 para 17 anos, que vai fazer 18 e vai para o Real Madrid. Imagina a cabeça do cara, ele surge, com uma expectativa muito grande, entra, faz gol de título, ganha um campeonato brasileiro, é vendido para o Real Madrid e oscila, as coisas não acontecem, ele vira reserva. Então, eu acho que tem que ter cuidado com esses garotos, porque senão você queima eles com muita facilidade. É verdade também que agora a gente está diante de um momento diferente, porque o São Paulo ganhou um título grande, e isso facilita um pouco algumas coisas. Mas vários desses garotos que estão no time de cima, que já não são tão garotos assim, mas surgiram garotos, foram muito cobrados, criticados e queimados por boa parte da torcida. Como, por exemplo, o Nestor, que era um cara odiado por uma parte muito grande da torcida, principalmente no estádio, várias vezes hostilizado no estádio, conseguiu dar a volta por cima, mas oscilou como o jovem que é. E esses jovens também vão oscilar. Então acho que é preciso ter calma para lançá-los, para não correr o risco de acontecer o que aconteceu com vários outros.
Inclusive, Raí, quando o São Paulo perde o título para o Palmeiras no Campeonato Paulista, aqueles 4-0 no Allianz, o Pablo Maia e o Nestor caíram muito de rendimento depois.
Sentiram?
O Igor Gomes, o Diego Costa, não lembro agora, mas o Diego Costa também teve uma queda de rendimento muito grande.
Tem um outro exemplo do Gabriel Sara, por exemplo, né? Que exato. Até rolou um meme lá, que se ele era jogador, eu sou um astronauta. Ele pegou a brincadeira para ele e tal. E hoje ele é o melhor jogador do time da Inglaterra. Tá no time da segunda divisão, é bem verdade. Mas todo mês eu vejo lá no Instagram.
Premier League.
Sara, melhor jogador do mês. Melhor jogador da semana. Melhor jogador, melhor meia da temporada. Joga muito. Saiu daqui como um cara que, mais um, tal. Não serve, não ganhou nada e vai embora.
Ficou machucado muito.
Acho que é preciso ter cuidado para lançar, para não queimar
ele. E saiu muito também por causa da... Na época, né? Na condição financeira do São Paulo.
Claro, também tem.
São Paulo não tinha condição de segurar o Sara porque estava devendo para o elenco.
Sim.
Né? Assim, devendo assim, para ontem. Não é um devendo como eles fizeram nesse ano, que foi um devendo com combinado, sabe? Que eles iam receber de acordo com a bilheteria, etc. Naquela época não tinha bilheteria, não tinha ainda bons patrocinadores, né? Era uma época que...
Pandemia também.
E o marketing também não era privilegiado no São Paulo. Naquela época. Hoje em dia você tem um presidente que vem do marketing, né? É melhor do que naquela época que tinha um presidente que, pô, pra mim foi um dos piores presidentes do São Paulo. E aí a gente meio que rifou o Gabriel Sara. Se fosse hoje, se o Gabriel Sara estivesse hoje na equipe do São Paulo, fatalmente entraria nesse clã aí de Beraldo, que não sairia, que não ia não, e Pablo Maia, por exemplo, que não, sim, vai sair tão fácil.
Mas o
tudo
momento,
bem, pode sair? Pode, mas
o momento,
tem que pagar.
O momento ajuda, né? Como o Raí, sim, falou, porque assim, tá mais leve, né? Agora, claro, o clima do São Paulo, pós-título e tal. O Antony foi muito criticado, lembra? Ah, não sabe chutar no gol, pé murcho, sim, né? O Igor Gomes, né, surgiu bem, depois caiu muito.
Eu
de
acho
rendimento.
Um jogador bem útil, o Igor Gomes.
Mas tem uma coisa também que a gente não pode esquecer, né? O São Paulo começava a temporada com um técnico que fosse. Ele já sabia que um garoto da base tinha que ser vendido. O Antony foi esse cara, o David Neres foi esse cara, o Brenner foi esse cara. E dessa vez, pelas possibilidades que o São Paulo conquistou, né, na possível conquista de um título, o Dorival pediu. Cara, isso, eu não te peço nada. Só te peço pra manter o elenco, pra eu conseguir trabalhar.
Aliás, essa foi a chave.
E esse foi o sacrifício.
Essa foi a chave da gente ter ganho esse campeonato.
Entendeu? Foi um encaixe.
Manter o elenco.
É isso, é a manutenção. Né? Então, assim, e o Dorival foi a público pedir. E aconteceu. Tanto é que o Lucas chega também. Óbvio que as coisas melhoram ainda mais. Mas eu acho que a gente tem que entender que o São Paulo fez esse sacrifício e que valeu a pena.
Que é o desafio para o ano que vem,
e
né?
E eles estão mais valorizados ainda.
Muito mais. E aí você tem mais clubes de olho, porque a gente tem aí uma iminência de talvez ter uma perda de um Wellington, que já foi quase para a Rússia, né? O Pablo Maia está muito, eu acho que muito próximo, assim, né? De alguém chegar com uma proposta.
Acho que já teve até, né?
Até teve, já uma sondagem. Ele já está dando entrevistas, assim, meio que naquele tom, sabe? Tipo, foi muito bom estar aqui no São Paulo, dá impressão já, né? Então, assim, a gente tem que tentar perder o mínimo possível e essas posições mais carentes. A gente já falou até aqui no programa anterior, né? Ali no entre os volantes, laterais, o reserva do Caleri, né? A gente viu vocês falando aqui mais cedo, né? Se o Erisson aproveitar a chance, né? De repente ele se consolida e o São Paulo consegue renovar o empréstimo, porque o David já era, né? Não vai, o São Paulo não vai pagar para o valor pro David. Agora, pensando em Libertadores, né? 2024. O São Paulo já se ouve aí que sonda alguns nomes, busca até um nome de grande impacto e tal, né? Pra...
Mas sabe, Senna, antes da gente falar de reforços e opções, eu acho legal a gente explorar um post que o Raí fez. O Raí colocou dois times na prancheta, o time considerado titular, vamos dizer que é o time A,
do Brasil,
né? Time A,
A e B.
E o time B, né, com os reservas de quem foi final, mais os jogadores que estão machucados, que estão voltando, como é o caso do Ferrarese, do próprio Erisson.
Alô.
E o Raí, ele teve uma tese interessante que eu quero que você explique um pouco melhor, que é o Dorival terá, em 2024, caso, né, o esqueleto seja mantido, sim, né? Uhum. Duas equipes que podem suportar aí as Copas e o Campeonato Brasileiro. Explica um pouquinho melhor pra gente aí a tua teoria em cima dos dois times e fala dos dois times, sim, também.
Bom, a teoria tem dois pilares aí que eu acho que são fundamentais da gente, que são, pra mim, fatos. E se vocês discordarem, a gente pode, obviamente, debater sobre isso. O primeiro deles é que há 3 anos o São Paulo faz campeonatos brasileiros muito abaixo da crítica. Nos últimos 2 brigou para não cair, esse ano vai ficar no meio da tabela, tendo a circunstância do título da Copa do Brasil, que é uma circunstância gigantesca, é claro que sim. Mas fez um campeonato brasileiro muito fraco até o dia de hoje, 27ª rodada, o São Paulo não venceu nenhum jogo como visitante. É muito pouco para uma equipe do tamanho do São Paulo. Esse é um aspecto. E o outro é o tamanho do elenco. São Paulo hoje tem mais de 30 jogadores, tem jogador até demais para muitas posições, como a lateral direita, que tem 5 opções, e alguns vão ter que sair. Um ajuste fino foi a expressão usada pelo Belmonte, será feita para essa sequência de temporada, para o próximo ano principalmente. Então acho que esses dois aspectos são os centrais, né? Os campeonatos brasileiros muito ruins que o São Paulo tem feito em sequência e o elenco muito grande. A partir disso, o que temos? Um treinador que no ano passado formou 2 equipes, com uma ganhou as 2 Copas e com outra competiu no Campeonato Brasileiro. Competir não significa brigar para ser campeão, significa competir, jogar, se colocar na parte de cima da tabela. E a gente tem outros exemplos nesse ano. Fluminense, tá na final da Libertadores, e é o 6º no Campeonato Brasileiro. E nem tem um elenco tão grande assim. Fortaleza, tá na final da Sul-Americana e é o 5º no Campeonato Brasileiro. Também não tem um elenco com tantos jogadores de qualidade. Então, quando a gente soma todas essas informações e olha para o elenco do São Paulo, eu acho que é possível montar 2 times competitivos. Você tem o time que ganhou a Copa do Brasil, Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Alisson, Pablo Maia, Nestor, Lucas, Rato e o Caleri, com alguma possibilidade de mudança que possa ter para o próximo ano, o Rames entrando em alguma posição, enfim. A base é essa. A gente vai verificar, obviamente, se algum desses caras vai embora. Beraldo, acho que tem muita chance de sair, é um zagueiro muito diferente, muito, muito diferente. Eu acho que ele é um candidato a ser o melhor jogador que Cotia já fez no futuro, quando se consolidar na Europa, que acho que é o caminho dele, mas não sabemos se ele vai sair agora. E Pablo Maia, que vocês já citaram aqui, entre outros. Esse é o time titular que ganhou a Copa do Brasil e que pode ser competitivo na próxima temporada. E é um time que jogou 4 vezes junto. 4 vezes apenas. A semifinal contra o Corinthians, as 2 finais da Copa do Brasil e aquele jogo contra o Corinthians do Campeonato Brasileiro, lá o jogo depois do jogo contra o Coritiba.
2-1.
4 vezes esse time jogou junto. Título. O que mostra que há uma margem de crescimento muito grande para esses 11 caras jogando juntos. E aí quando você olha para o time reserva, você tem Igor Vinícius que vai voltar, Ferrarese que vai voltar, Alan Franco que é um bom zagueiro para um time reserva, Wellington é um lateral.
Diego Costa,
que Galopo. Entrou numa fria absurda na Copa do Brasil.
Fez o jogo da vida dele.
Jogou muito. O Wellington, que é um lateral de quem se esperava muito esse ano e não entregou por diversos aspectos, se machucou.
Caio pegou a posição naturalmente.
E o Caio também pegou a posição e rendeu muito. Você tem uma dupla que pode render bastante, Luan e Gabriel Neves. Luan vai precisar se condicionar um pouco mais para ter essa possibilidade, mas acho que é um jogador que tem potencial. E aí do meio para frente tem Luciano, tem Rames, que pode ser titular, e aí o Rato ser o jogador desse time reserva. Um centroavante que possa chegar, ou até mesmo o próprio Erisson. Galopo, que vai se recuperar e vai ser inserido no time de alguma forma. E aí um parênteses rápido e curioso. O Lucas Silvestre foi perguntado sobre isso. E ele disse que eles não sabem onde joga o Galoppo. Nem ele, nem o Dorival. E é uma conversa que eles vão ter com o Galoppo, quando ele tiver recuperado.
Será que o Galoppo é sabe o Galoppo onde ele joga?
Então, mas ele, né? Ele falou que eles vão perguntar isso pra ele.
Em que posição? O Galoppo deve saber, né? Qual é a posição que ele joga.
Porque mais com o Rogério, ele jogou aberto, jogou de 9, jogou de segundo volante, jogou em várias.
Você, nosso espectador, coloca aí qual é a posição que o Galoppo joga, porque ninguém sabe. Só o Galoppo. Pode colocar aí, vocês sabem mais que a gente.
E aí você tem alguns garotos de Cotia ali que nesse ano jogaram bastante, Juan, Rodriguinho, que podem evoluir na próxima temporada. Então, a minha tese e a minha visão é de que é possível montar um time competitivo para jogar o brasileiro desde o começo. Olhar para o Campeonato Brasileiro e desde o início, pô, a gente quer, sei lá, chegar entre os 4, entre os 5, entre os 6 primeiros colocados. Se pelo título não dá para brigar, vamos por uma vaga na Libertadores aqui. Até porque as Copas não são garantia de nada. É um jogo ruim, uma bola que bate na trave, um cara que vai expulso em um jogo e você tá fora. Então não dá para confiar o ano totalmente nessas competições. O Inter é um bom exemplo nessa temporada. O Inter deu o all-in na Libertadores, jogou muito contra o Fluminense. 2 bolas nos últimos 10 minutos, perdeu o jogo, tá fora. E acabou a temporada do Inter e acabou a próxima, porque não vai pra Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que no Campeonato Brasileiro, com este elenco que o São Paulo tem, é possível montar um time competitivo, repito, não pra brigar pelo título, mas para jogar, que foi o que o São Paulo não fez nos últimos 3 anos no Campeonato Brasileiro.
E o fantasma das lesões, né? Porque o São Paulo também...
É isso que eu ia falar.
São Paulo foi muito afetado, né? Não só por lesões...
Mas a maré virou.
Não, tomar, Deus queira que sim, né? Porque,
poxa, hoje não tem ninguém no departamento.
Tem, impressionante, tudo deu, tá dando certo.
Tem ainda o Igor Vinícius e tal, tem algum outro lá, mas... o pessoal respondendo aqui no chat a posição do Galoppo.
Você concorda, Raí?
Na função
Galoppo joga na função do Nestor, terceiro homem de meio campo.
Cara, eu acho que o Galoppo é duro, mas é o que eu acho. Eu acho que o Galoppo é mais um jogador para essa função de 10, que hoje tem 4 jogadores no São Paulo. Lucas, Rames, Luciano e Galoppo. Acho que o Galoppo joga nessa. O meia mais central atrás do centroavante.
Muita gente...
Mas é um acho só, ele vai ser perguntado pela comissão e pode dizer o contrário.
Muita gente defende aí Galoppo titular. Primeiro porque é um cara que bate bem pênalti, que a gente tem um pouco de dificuldade ultimamente, né, nas cobranças de pênalti. E segundo, porque muita gente ainda lembra, aí a gente está falando de Campeonato Paulista, né, que é outra prateleira de futebol.
Sim.
Mas muita gente lembra do Galoppo como um número 9, né?
Que não é também.
Foi colocado no Rogério Ceni como o número 9, quando o Calleri teve problema. Né? Você pensa no eventual Galoppo como o número 9?
Não. O Galoppo foi uma solução diante desse cenário. Né? O Calleri se machuca naquele jogo contra o São Bernardo, que é a lesão em que ele fez a cirurgia agora. Ele jogou 6 meses machucado. E o Erisson estava machucado. O Erisson estreia contra o Bragantino e se machuca. Né? Tem uma lesão na coxa, que foi a primeira lesão muscular que ele teve na carreira, inclusive. Pra você ter a dimensão de como muitas vezes algumas coisas só acontecem no São Paulo.
Acontecia.
Ou aconteciam, né? O cara tem 28 anos e a primeira lesão muscular dele foi no São Paulo. E aí a solução foi colocar o Galoppo ali. Um cara que tem o Rogério falava muito sobre isso, né? Bom posicionamento, boa finalização de
média distância. E o Galoppo que fez o gol. Contra o Bragantino.
O Bragantino, a derrota, né? São Paulo toma a virada no final do jogo.
O gol foi do
Galoppo. Mas foi uma solução emergencial.
Mas funcionou?
Funcionou.
Pode ser um coringa, de repente. Né? Pode jogar em mais de uma posição. Né? E sabe bater pênalti.
Que é uma
isso é muito importante.
Tá em falta no time, né? Tá em falta. Mas é isso também, né? Se a gente tiver um ano bom, assim, em relação a lesões, esse tipo de coisa, o São Paulo tem um plantel interessante, né? Porque a zaga é... Então, eu acho que o Beraldo não sai agora, nessa janela.
Eu acho que com a Libertadores, quem tava na dúvida aí vai fazer um esforço maior para permanecer.
Fica um pouco mais e tal. Aí você tem uma zaga sólida, bons jogadores.
E tem um zagueiraço para voltar, que é o Ferrari.
Exatamente, que foi muito bem. Você tem laterais que preocupam um pouco por conta da idade do Rafinha, dependendo de quem, né, quanto tempo leva pro Igor voltar... Moreira voltando.
E como
tal.
Ele vai voltar, né? Como porque o processo volta. Dele não tá sendo fácil.
Teve um.
O Lucas lembra ali. Aqui até do Michel Araújo, que é um cara que pode jogar, por exemplo, na função isso. Do.
Bom Nestor, jogador.
No também. Time do campeonato Brasileiro, entre aspas. Porque vai ter momentos também que só vai ter o Campeonato Brasileiro. As 5, 6 primeiras rodadas só vai ter o Brasileirão. Aí você não vai deixar os caras lá 2 meses sem jogar, o time principal, para jogar o Brasileiro com o time reserva. Mas é uma alternativa para rodar o elenco, porque também tem uma. Não, porque só para concluir, tem uma outra questão que vai ser importante para entender como vai ser gerida. Porque um ponto é vários jogadores machucados, então vários de fora. a temporada em andamento e a disputa pelo título, os caras se unem, se mobilizam em prol daquilo. O Dorival falou sobre isso em relação ao Luciano, que chegou para ele e explicou: o time vai funcionar melhor sem você, e ele entendeu. Agora, como gerir 30 caras durante uma temporada inteira, em que desses 30, 15 vão jogar? É muito difícil também isso.
Complicado. Você ouviu também, eu ouvi que o Dorival pretende fazer o que ele fez com o Alisson, de recuar o Alisson para a volância, ele pretende fazer também com o Michel Araújo. Ele vê muito potencial no Michel Araújo como um volante. Eu já acho um pouco estabanado, né? Se ele é estabanado no ataque, imagina lá atrás, né? Mas tem também essa também, tem essa vontade do Dorival de também recuar o Michel Araújo para a marcação, para a construção de jogo, né? Para o início do jogo.
Recompor,
ouviu,
né?
Isso ou não?
Não cheguei a ouvir, mas eu acho que é possível. Com treino, trabalho, interesse do cara, se o cara quiser comprar a ideia, eu acho que é possível. Ele é um cara de boa qualidade de jogo, passe, finalização, chegada à frente. E eu acho que ele é um cara que tem um poder de marcação. Tanto que nas finais ele substituiu o Nestor num papel importante de fechar ali o lado esquerdo, né? No momento que o São Paulo já estava mais desgastado no jogo. Então, se ele comprar a ideia, eu acho que é possível. Como segundo homem, como primeiro volante, não. E essa talvez também seja uma carência, né? O São Paulo tem um primeiro volante hoje, que é o Pablo Maia. O Luan tem as suas questões, precisa melhorar bastante, nível físico principalmente. Se o Pablo Maia for embora, por exemplo, eu acho que aí é uma posição que o São Paulo vai precisar ir ao mercado fazer contratação.
Quem?
Essa é a pergunta de US$1 milhão. O Palmeiras acaba de contratar um excelente 5, que é o Aníbal Moreno.
Isso, do Racing.
Do, né? Racing. Dá pra caçar na América do Sul aí, tem uns caras bons.
O filho do Redondo não é um 5 ou não? Ele é mais um 8?
Ah, Federico, caras... Redondo é mais um 8.
Ele é mais, ele um, é mais 8, um 8, né?
Ele é mais um segundo.
Seria mais um jogador pra gente pra botar na confusão ali.
Né? E os caras não vão vender fácil.
Né? E pra essa posição tem muita gente, muita gente. É. Lá no Argentinos tem outros bons jogadores. Né?
Essa semana eu participei com o Gabriel Sá numa live com o Rodrigo, ex-zagueiro de São Paulo, né? Ele falou um negócio assim bacana, que a gente acaba não pensando. Ele falou, cara, jogador quando começa a ver que tem muita disputa numa posição, o cara também que ele tem aquela qualidade para ser multifunção, ele fala, cara, eu jogo ali, eu faço mais de uma função aqui. Aí ele usou o exemplo do Richarlison, né? Falou, o Richarlison foi lateral, foi meia, foi volante, foi tudo, né? E nessa daí você pega o Alisson, que se ajustou bem como segundo volante, o Michel, de repente, voltando. Outros caras ali começam a falar, cara, eu não vou brigar com o Lucas e com o Rames, eu vou jogar lá do outro lado. Dorival, tô aqui à disposição, me põe lá. Então, tem isso, né?
Eu vi algumas pessoas perguntando aqui do Mendes, a tendência é que não fique para a próxima temporada. São Paulo tem muitos jogadores para essa posição.
E é uma boa moeda de troca, né?
Não se encaixou, a tendência é que ele não permaneça.
Ou venda mesmo, mas assim... É um jogador valioso para você negociar.
Eu tinha uma expectativa jogador muito de seleção, grande, né? Nele.
Mas os primeiros jogos dele foram bons.
Depois ele
com
caiu
o Rogério.
Muito
o Rogério chegou a jogar com o Mendes, né? Mais de um jogo.
É que o Rogério tinha algumas convicções que eu acho que atrapalharam muito a trajetória dele no São Paulo, né? Como Nestor de segundo volante, Mendes de 5. Coisas que a longo prazo não iam funcionar. E não funcionaram. E ajudaram a minar muito o trabalho dele. Ele via muito Mendes como um 5, um 5, um 5, que ele não era. Ele era no Equador, na Copa do Mundo, que ele foi muito bem. A dupla de volantes era ele e o Moisés Caicedo, que está no Chelsea hoje, é o jogador mais caro da história da Premier League. O Moisés Caicedo era o 5 e o Mendes era o 8, o segundo volante. Eles se complementavam. E até por isso eu tinha uma expectativa muito grande de que o Mendes pudesse ser um cara... Pô, quando você viu a Copa do Mundo dele, ele fez bons jogos pela seleção equatoriana.
Mas ele fez dois jogos.
Dois,
né?
Jogos dos três. Ele estava suspenso na última rodada.
Agora, mexendo num vespeiro, será que de repente o Mendes... Não é um cara muito bom que tá com alguma questão, assim, fora a campo, adaptação psicológica, e de repente não valeria apostar, tentar manter ele? Porque de repente, assim, é mexer num vespeiro por causa do fã-clube. E eu não tô falando que esse outro jogador é ruim, tá? Mas, assim, de repente, me deu a impressão em alguns momentos que o Mendes sabia distribuir a bola melhor do que o Gabi Neves, muitas vezes. E proteger melhor até. O Gabi Neves, ele tem um bom passe, ele tem boas inversões de jogo, mas ele marca mal. Ele dá o bote muitas vezes errado. E o Mendes, às vezes, me pareceu que ele poderia fazer essa função melhor. Como foi o Alisson. O Alisson todo mundo descartou no primeiro semestre. Não presta, não serve.
E ele hoje é uma das soluções do meio de campo, né?
Eu acho que jogadores que estão no elenco e não são utilizados, existe algum motivo, né? O Pato existe um motivo, o Dorival deve saber e não quer expor o cara, obviamente, claro. Isso é correto. O Mendes pode ser que esteja vendo alguma coisa que a gente não saiba. O próprio Luan demorou para voltar também e houveram aí especulações sobre indisciplina, várias situações aconteceram com ele, a renovação de contrato ficou emperrada também, renova, não renova, isso e aquilo, quando o Rogério sai ele acaba renovando. Então assim, tudo tem um motivo. É. Só que tem coisas que elas não são expostas, eu acho que para blindar até essas pessoas, esses jogadores, o elenco, e faz parte, né? Agora, o Dorival que vai escolher, né? Quem fica, quem não fica.
É, eu acho que esse aspecto é fundamental, porque o cara treina ali todo dia. Exato. E talvez ele tá vendo que o Mendes não entrega no treino, sim, no dia a dia.
Ou não encaixa.
Mas
é difícil, né,
você imaginar que o Mendes, um jogador de seleção do Equador, não entrega por uma questão técnica.
É difícil, né? Não, mas teve um aspecto, né? Isso até ficou público depois. Ele sentiu muito o pênalti perdido contra o Água Santa.
Sim.
Mas, gente, confiança. Pelo amor de Deus,
o cara foi pra Copa do jogo, Mundo. Né?
Tanto que ele não jogou mais depois disso, ele demorou muito tempo.
Ele entra no jogo. Ele nem começou jogando. Ele vai bater o pênalti.
A dupla de começo, não serve pro São Paulo mesmo.
A dupla de começo foi Luan e Nestor naquele dia. E ele entrou ao longo do jogo e ele perde o pênalti decisivo. O Rafael pega um pênalti que iguala a decisão e aí ele perde o pênalti e acaba o jogo no pênalti que ele perde. Então, isso tornou-se público depois, que ele sentiu muito, confiança baixou demais. E ele nunca mais conseguiu
me desculpem, mas não serve para o São Paulo. Imagina se o Nestor sentisse o que as pessoas entregavam para ele no estádio.
Mas cada um reage de um jeito. A gente tem na história do São Paulo exemplos bons de jogadores que sentiram e quase foram embora. Eu vou citar um exemplo aqui que, assim, de novo, não é comparando jogadores. Dario Pereira teve uma depressão ferrada, pensou em se matar.
O próprio Alisson, esse.
O Alisson.
Ele... Mas não foi por causa da torcida.
Não, mas ele teve um caso, né? Disso também. Tanto que no começo do ano ele não jogou, né? Ninguém sabia por que ele não jogava. Ele ficou lá. O Campeonato Paulista inteiro. Exato. Sem jogar.
Muito tempo.
Problemas pessoais, e agora veio, né? Há pouco tempo, quando ganhou a Copa do Brasil, ele falou sobre isso.
O próprio Galoppo. O Galoppo, ele chegou a jogar alguns jogos no fim do brasileiro passado. Tem adaptação, moleque novo, tá num país diferente, tem muita coisa envolvida. Família longe, sentiu, não jogou bem. Muita gente falou no fim do ano passado, não serve, gastou uma bala num cara aí.
Mas
que não
o
serve
Senna,
pra nada.
Mas o Senna, vocês não concordam comigo que o melhor do Dorival é recuperar jogador?
Mas não é unanimidade.
É um dos pontos fortes do Dorival, é recuperar jogador e colocar jogador em outra posição, etc. Eu acho que se o Mendes não corresponde, há muito tempo ele não está correspondendo em treino, né? Porque nem jogar ele joga.
Mas quanto
a gente
tempo do Dorival?
Que em treino ele não está entregando.
Mas pode existir alguma questão que a gente não sabe nem nessa.
Mas, é uma boa moeda de troca. A gente
tem que aproveitar
esse momento do Mendes para a gente poder botar o Mendes
no
mercado.
E de repente ele não quer mais ficar aqui, ele quer sair, ele quer voltar.
Em tese, nesse momento, não sei se ele é uma moeda de troca tão boa assim, porque não está jogando.
Ele está embaixo.
Está desvalorizado.
Mas acho que de repente o cara que vai jogar esse cara lá para o Oriente Médio. O cara jogou no Qatar, então de repente você pode fazer um embrulhar assim, empacotar ele assim, de vinho o Qatar e entregar pro...
Porque o cara vai contratar.
Sabe um exemplo? O Borja. O Borja também tem esse exemplo, que caiu muito no Palmeiras, etc. O Palmeiras foi lá e negociou.
O Borja também teve aí no meio dessa história uma questão de família e do jeito dele, Borja, né? Porque ele chegou aqui no Brasil e os caras fizeram uma festa imensa para ele no aeroporto. E ele não queria isso.
Ele se borrou todo.
Ele não era...
Ele teve um problema de adaptação seríssimo.
Não sou esse cara, não quero isso, eu só quero jogar. E o cara sentiu. Sentiu a pressão de jogar num time.
É que o Perrone é uma pedra
de gelo. Mas sentir a pressão para time, para clube grande, cara, não funciona, gente.
O Perrone, como é acostumado a viagens... aquela vida gourmet, assim. Ele não entende a adaptação que um cara pode sofrer, por exemplo, vindo da Argentina pra cá e sofrer aquele tempo de. Eu preciso me adaptar ao Brasil.
Manda um chorizo pra ele, gente. Pelo amor de Deus.
Anda mais com Arboleda? Quem sabe as coisas.
Verdade. Quer mais com Arboleda? Botou a camisa do Palmeiras, a torcida caiu pra cima dele, ele foi lá e deu uma volta por cima.
Eu acho que quem curou o Calério, eu acho que foi o Arboleda, hein? Eu acho. Acho que quem curou a depressão do Calleri foi o Arboleda,
eu também acho.
Pode ter sido.
E outras pessoas também.
Isso aí. A gente vai falar de Tricolor Run também. para fazer mais uma alteração na nossa equipe aqui, né? É, a gente vai fazer uma substituição, tipo, época de mexer no time, é, né? Fim de ano, time campeão, vamos fazendo as trocas aqui. E o Peoni vai falar um pouco da Tricolor Run, que é uma prova muito bacana que vai acontecer dia 19 de novembro, lá no estádio do Morumbi. Tem corridas de 3, 5 e 10K e a Tricolor Kids também. Então, todo mundo que quiser ali mostrar que é atleta ou fingir, né? Vale a pena lá, porque tem uma prova muito bacana, né, Peroni? Conta um pouco mais aí.
Isso aí. Taca o filme aí, Gustavo, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento, que é um dos eventos mais legais, assim, do São Paulo Futebol Clube. Raí, você já correu lá no Tricolor Run?
Essa não. Minha época mais áurea de corredor, eu corri em algumas outras provas, mas essa prova eu nunca fiz, não. Parece
a Tricolor Run você nunca fez?
Nunca fiz.
É sensacional. São 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros e tem até a corrida Kids. E olha cada medalha bacana.
Tem para todos os gostos, né? O cara que tá mais começando, dá para ir nos 3, o nível intermediário nos 5. E o cara que tá melhor vai nos 10.
E olha as medalhinhas, olha a medalha. Eu mesmo queria correr a Kids, que é para ter essa medalha do Santinho aí. Porque tá maravilhosa, o Sombra, olha, assim, brilha o olho dele, ele fica com uma vontade de correr, né? Mas assim, ó, a gente tem um cupom bacana, viu? Aí, se você estiver interessado em correr nesse ano, é o cupom Semana Tricolor 20, que te dá R$20, não é 20%, é R$20 de desconto, né? Em qualquer uma das modalidades, de 3 km, de 5 km ou 10 km. Se você quiser levar, por exemplo, o teu cônjuge, você pode correr com ele. Você pode levar suas crianças para correr também. Todo mundo ganha esse desconto.
A Renatinha pode levar o cônjuge dela para essa corrida?
Aliás, deve levar o cônjuge e as filhas. Para fidelizar as filhas na corrida.
Acho que ele corre o dobro lá, né?
Nossa senhora, ele vai correr para pegar
ela. Vai pegar o menino e vai correr para outro lado.
Exatamente, ele vai correr para mandar embora do estádio, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui o jogo, né? Se você quiser ir, esse é o momento. E olha... esse cupom Semana Tricolor 20, ele não fica por muito tempo, não. Então entra lá no site Tricolor Run, com dois R's, tricolorrun.com.br, se inscreve, coloca o seu cupom, dia 19 a corrida, então já faz aí a tua reserva, é muito bacana. Eu e o Senna vamos estar com certeza, o Sombra talvez, né, a gente precisa convencer ele. Então olha, você que está aí também nos ouvindo agora... Também aí, manda teu recado pro Sombra, pede pro Sombra correr também.
Hashtag, isso. Corre Sombra.
Hashtag Corre Sombra seria uma boa aí pra gente realmente...
A medalha já motiva de ir, né?
Pô, meu, eu só pra correr atrás dessa medalha aí no final, pra mim tá tudo certo.
Muito
bora,
bom.
Vamos voltar pro programa.
A gente teve aqui uma pequena alteração, porque a nossa chinelinho, Renata Saporito,
sentiu,
pediu alteração.
Sentiu.
E aí volta o Sombra aqui, que falou do Botox do Peroni, aí tá de volta aqui na mesa, né?
Eu falei do seu.
Do meu não.
Ele que falou do dele.
Não, eu não vou nem falar onde ele fez.
Eu fiz na minha dentista, pô.
É. Mas é muito normal, né, os dentistas fazerem tratamentos orofaciais.
Ah, é?
Ótimo. Exatamente.
Que eu chique. Fiz, fui cobaia dela.
Olha aí.
Não me cobrou nada.
Mas enquanto eu estava ali no banco de reservas, tava vendo aí que o Lucas teria feito uma live com a esposa dele, coisa assim, falando dessa minissérie que fizeram a respeito do retorno dele e tal, e ele teria falado
bem assim, legal.
Quem sabe essa minissérie não vai ser estendida. Então ele já jogou mais essa de uma maneira que eu acho que começa a solidificar essa permanência dele. O Belmonte deixou muito claro a respeito da permanência dele, né? Só se pintar uma proposta de Arábia, que significaria algo em torno de 10 a 12 milhões de dólares ano. Porque o Belmonte, ele acho que foi pro Tirone e pro Arnaldo, falou o seguinte, deixou claro, assim, entre outras palavras, que assim, aqui ele já ganha um salário de Europa. Aqui ele já vai ganhar um salário.
Convenhamos, né, Sombra? Convenhamos. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Pô, já comprou até toalha. Vocês não viram? Ele comprou toalha. Comprou cobertor do São Paulo. E a esposa falando, não, ele não ganhou. Ele comprou. Né? Aí tem filminho dele dormindo com o filho, com o cobertor do São Paulo. Como é que um cara desse aí, por mais que ele faça um docinho, falando que quer ver o planejamento, etc., não vai ficar? Vocês não acham que ele já vai ficar? Vai. Só tá fazendo a hora passar. Que é
pra mas não... é que se pinta um negócio, como disse o Belmonte, de 12 milhões de dólares ano da Arábia.
Que pra eles é dinheiro de pinga?
Que pra eles é...
A proposta, pinga não, que lá não bebe.
A proposta pro zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, foi essa.
É.
E não foi. Milhão de dólares ano.
Mas balançou. Mas
ele tinha contrato. E a Leila falou, quer? Ok. Mas acho que, se não me engano, era 50 milhões de reais a multa. Tinha que pagar. Ela não ia abrir mão.
Mas tá certa também, né? Tá
claro. Certo. Aliás, agora, a Leila é a mais certa que eu já vi nos últimos
esses dias aí.
Falando em Lucas...
Ela anda mais certa que todo mundo.
Falando em Lucas, eu queria ver com você essa questão do Lucas e do Rames. Porque assim, quando o Lucas e o Rames chegaram no São Paulo, a expectativa é que os dois jogassem no time, como titulares. O Lucas voou. Acho que é indiscutível, né, a posição do Lucas nesse 4-2-3-1 aí do São Paulo. O Rames já foi um pouco diferente, salvo que ele estava se recondicionando, etc. Mas agora ele está num momento melhor. Apesar de eu achar que o Uruguai não marca nada, né? É mais fácil jogar contra o Uruguai do que jogar no Campeonato Brasileiro.
Mas ele fez um jogão.
Sim, sim. Independente disso, ele fez um grande jogo.
Sim.
Você acha que eles vão jogar juntos e quando eles vão jogar juntos?
E até um adendo, até complementando. Eu tenho a impressão que o Lucas joga mais ainda. Ele já joga bem em várias funções, mas eu acho que ele joga mais ainda quando ele vem de trás ali, como foi contra o Corinthians nos dois jogos, na semifinal e no Brasileiro. E teve mais um jogo que ele foi muito bem. O que, que você acha dessa manobra para ter os dois?
Eu acho que o fato do Rames ter jogado pouco até aqui tem muito a ver com esse aspecto de fisicamente ele estar muito, muito abaixo. Ele veio de uma inatividade muito grande jogando num futebol que não tinha competitividade quase nenhuma, que é o futebol da Grécia, né? Então, a partir do próximo ano, com fisicamente ele se recuperando, fazendo uma pré-temporada, um trabalho ali específico desde o início do ano, acho que é possível encaixá-los. E o Lucas, né, que é o Lucas Silvestre, o auxiliar, o filho do Dorival e auxiliar do Dorival, até falou sobre essa possibilidade, né? Que eles ainda não têm um desenho muito claro de como podem fazer, mas que eles não tiveram muito tempo para trabalhar isso, por conta da urgência também dos jogos, né? Você tinha ali uma final da Copa do Brasil. Para preparar, não dá para você ficar fazendo também muitos testes. Eu tenho um jogo decisivo amanhã, semana que vem, uma final daqui 10 dias, é agora. Então, com essa, não paralisação, mas paralisação do ponto de vista competitivo, São Paulo vai empurrar o Campeonato Brasileiro como der até o fim, eles também vão poder trabalhar isso mais, treinar, simular situações e entender como pode ser possível, como eu acho que ele pode fazer um desenho parecido com o Flamengo do próprio Dorival do ano passado, que era um losango no meio, como jogou a Colômbia nesse jogo agora contra o Uruguai. Podendo ser Pablo Maia o primeiro volante, o Alisson à direita dele e o Nestor à esquerda, mais para dentro do que por fora, como ele está jogando agora, né? O Nestor joga aberto pelo lado esquerdo, tem liberdade.
E o Rato dançava.
Vai sair o Rato do time, nesse desenho, né? O Rames como esse 10, um enganche ali, né? O 10 atrás da dupla de ataque. E aí a dupla de ataque seria Lucas e o Caleri. O Lucas um pouquinho mais perto do Caleri, mas ainda por dentro, que é onde ele pode render mais. O Lucas aberto, muito aberto pelo lado, não sei. Vai ter muita tarefa defensiva e acho que você pode tirar o melhor dele ofensivamente, tendo que fazer esse cara correr 50 metros na lateral durante 60 minutos do jogo. Indo e voltando. É claro que um sistema como esse vai exigir muito dos outros. Esses outros 8, entre aspas, né? O 7 de linha, né? Mais o goleiro. A linha de 4 defensiva e esses 3 do meio. Alisson, Pablo Maia e Nestor. Eles vão ter que trabalhar pelo Rames. Como na seleção colombiana, por exemplo, nesse jogo específico, o Nestor Lorenzo, que é o treinador, ele armou um sistema em que o Luiz Dias, atacante do Liverpool, e o Borré, que jogou no River, fez até um gol na final daquela Libertadores de 19, trabalhavam pelo Rames. Sem a bola, o Rames era o último. E esses caras voltavam, marcavam e tal. Então vai ser preciso criar ali uma dinâmica para favorecer ele, mas eu acho que é bem possível. E o cara tem muito talento. Não dá para você prescindir de um jogador desse.
Não dá para ficar na reserva.
Fisicamente, mais ou menos, ele acabou com o Uruguai. O jogo foi 2-2, mas poderia ter sido um 5-1 para a Colômbia. Sim. Ele fez um gol, meteu bola na trave, colocou uns 3 caras na cara do gol e bola na trave, bola pra fora.
Foi uma bobagem.
Foi um passeio.
O gol do Uruguai no fim do jogo foi uma bobagem. Exatamente, da defesa pênalti, da Colônia. É. Da Colômbia.
Vacilo total. O Arias, né, mandou uma na trave. Então,
eu acho que é possível encaixar todo mundo, mas os outros vão precisar correr por ele.
A gente tem agora um tempinho pra isso, né?
Sim. E eles também falou sobre isso, né, Lucas? Que nesse período eles vão também aproveitar esse período de treinamento para tentar criar ali possibilidades. Depois, esses dois, os dois mais o Luco, mais o Luciano em um ou outro jogo.
Mas você acha que é
trabalhar para criar dinâmica?
Essa pré-temporada, para desenhar esse possível novo formato de jogar que acomode Lucas e Rames, já começaria no Campeonato Brasileiro?
Sim. Já dá pra começar agora. O problema é que não tem o Calleri, né? Que é uma peça importante dentro dessa dinâmica. Dá pra simular com o Erisson, mas dá pra trabalhar os demais nesse sentido. O São Paulo vai fazer um movimento que eu não gosto. É, a menos que tenha muito dinheiro no meio, eu não concordo com pré-temporada nos Estados Unidos. Não acho uma boa. O São Paulo vai fazer isso no próximo ano. Vai pra lá, ficar 20 dias, sei lá quanto tempo. Eu não gosto. Se você vai ganhar uma grana por isso, beleza, excelente. Agora, se é um negócio pra ir lá tirar foto com o Mickey e tal, eu acho ruim. É melhor ficar aqui se preparando muito. E aí você vai usando de forma bem dosada o Campeonato Paulista como um laboratório. Um jogo, outro jogo, outro jogo. Com os garotos, dá minutos para vários caras. Mas o São Paulo vai fazer de forma diferente. Vai para os Estados Unidos e vai fazer uma pré-temporada lá.
É. Eu tenho outra pergunta. Tática também. Eu acho que o São Paulo deu uma guinada nessa temporada porque o Dorival achou um esquema para os jogadores. Assim, bem, bem resumido, né? Sim. Pegou o 4-2-3-1, acomodou os jogadores lá, treinou, e aí sim, um time solidário chegou até a conquista da Copa do Brasil. Só que esse esquema, no popular, falando no popular, esse esquema já está manjado pelos adversários. Então, quer dizer, no ano que vem, o adversário que vê esse 4-2-3-1 de São Paulo já vai saber como marcar. O que era novidade há 2-3 meses atrás, no ano que vem já não vai ser novidade. Tá chegando o Eric aí, que é um jogador importantíssimo taticamente para o São Paulo, que não tem. São Paulo não tem um jogador com essa característica, né, para jogar atrás da linha da bola. E tem o Rames, que também pode fazer essa modificação tática para o São Paulo. Que você acha que... como que você acha que o São Paulo pode jogar as variáveis do São Paulo, tirando esse losango que você já passou, mas com o Eric e que talvez um outro jogador de velocidade que talvez o São Paulo também vá atrás?
Bom, o Eric é um cara que joga aberto pelo lado direito, né? Majoritariamente jogou assim. Eu vi muitos jogos do Ceará nessa temporada. O Ceará muito mal no Campeonato Brasileiro, não vai subir. É 11º nesse momento.
Não vai subir.
Ele é um cara que produziu muitos gols, assistências e tal. Perdeu um pênalti esse final de semana, bem a lá Wellington Rato. Mas, brincadeiras à parte, ele foi um jogador muito importante. Ele acrescenta ao São Paulo uma dinâmica que o São Paulo não tem, que é esse cara de velocidade, um escape para momentos específicos. Titular eu acho que ele não vai ser e acho que não vai passar nem perto disso também. É uma composição de elenco e um cara que vai jogar bem esporadicamente, assim. Alguns minutos...
Mas acho que vai jogar.
Acho que vai jogar.
Vai ter muito momento que o São Paulo vai estar atrás da linha da bola.
A gente estava falando, né, de possíveis alterações táticas. O Belmonte também, em entrevista nos últimos dias, ele falou assim: olha, estamos buscando o Eric para jogar pelo lado direito lá, o Rato, e estamos procurando um ponta esquerda também. Essas são afirmações que me levam a crer que o São Paulo, que o Dorival não vai querer mexer no sistema, cara.
Se o São Paulo traz um ponta esquerda de velocidade, você dá uma alternativa diferente. Porque quem tá jogando ali hoje é o Nestor, que não é um ponta de velocidade.
Não.
Ele é um cara que sai do lado e centraliza, vai jogar perto do Lucas. Muitas vezes atravessa o campo para fazer uma tabela com o Rato, por exemplo. Se você traz um cara de velocidade, você ganha uma outra alternativa. Ter dois pontas rápidos, por exemplo. Você pode pôr o Lucas por ali em algum momento. Então, no sentido de variações na forma de jogar, essas peças acrescentam nesse sentido, de característica. Até mesmo o próprio Rato. Se ele se tornar um reserva, você pode ter uma mudança de sistema quando ele entrar no jogo. Um ponta igual ele que pode trazer para dentro para finalizar, que faz bem um corredor por ali também.
Raí, o Fábio Casimbra falou uma coisa importante aqui. Perrone, o Dorival pode recuperar o Nicão? Você vê o Nicão neste elenco do São Paulo com alguma utilidade?
Não. O Nicão não joga futebol de forma competitiva há 2 temporadas. Eu acho muito difícil você recuperar um cara há tanto tempo sem jogar. Ele tá jogando. Ele tem sido titular no
Voltou
Cruzeiro.
Voltou com o Zé Ricardo.
Como 9 ele tá jogando no Cruzeiro.
Nossa.
Perdeu muita competitividade. No São Paulo ele fez pouquíssimos jogos.
Ele tá jogando como nove.
Puta.
Nossa, olha a desgraceira que tá de centroavante no Cruzeiro.
O Gilberto. Foi... O Cruzeiro tem ele e o Gilberto, né? Tem o Gilberto como nove, que hoje... como opção técnica não tava jogando.
Hoje na nhaca do Gilberto.
Hoje... Não, e hoje saiu até a notícia que o Cruzeiro tá vendo a rescisão
do Gilberto. Ele, né? A comissão afastou e ele não tá sendo nem relacionado. E o Nicão tá jogando de nove. As últimas quatro partidas do Cruzeiro ele foi titular como centroavante.
Afé Maria.
Então, pra mim, colocar o Nicão como 9 é já sepultar de vez a carreira do cara.
Agora uma dúvida assim que é minha, porque eu já vi algumas pessoas comentando isso ou perguntando. Pela idade do Rafinha e as incertezas nas laterais, não na esquerda, né? Porque o Caio é até mais agudo, né? Você acha que tem alguma chance do São Paulo jogar com uma linha de 3 zagueiros para os laterais virarem alas e jogarem mais avançados?
A carreira do Dorival, de uma forma geral, não indica muito para isso. Que não quer dizer que ele não possa fazer, é lógico. Mas ele não tem. Eu não tenho na cabeça nenhum registro de um time do Dorival que jogou assim, com 3 zagueiros. Com a volta do Ferrarese, tem o Diego Costa também. O São Paulo tem 3, agora 4, né? Ótimos zagueiros. Ótimo.
A zaga a gente não tem problema.
Não tem problema. Lateral direita tem muita gente também. Rafinha, Moreira, Igor Vinícius, Natan.
Mas se você amassar os moldes lá... Dá um Rafinha e meio.
Eu gosto do Igor Vinícius na característica.
Eu também gosto, mas não joga.
Precisa ver como volta, né? Faz mais de um ano que ele não joga.
É, dizem a lenda aí que a cirurgia dele foi errada. Por isso que ele não tá recuperando.
Eu gosto muito do Moreira. Também precisa ver como volta. Ele teve uma lesão muito grave.
Muito séria.
Muito séria, muito jovem. Precisa ver como vai voltar. O Belmonte disse que eles, no sentido da comissão, né, tem uma expectativa muito grande em melhorar o Natan para a próxima temporada. Que ele é um cara de muita imposição, mas que precisa melhorar a qualidade técnica, cruzamento, passe. Mas que ele tem um físico que privilegiado. Ele até bateu um recorde de sprint no jogo agora, acho que foi contra o Vasco. Correu lá o menos tempo, mais rápido do Campeonato Brasileiro, uma coisa assim. E eles têm uma expectativa de que vão poder melhorar a qualidade técnica dele.
Refinar um pouco ele, né? Porque, pelo amor de Deus.
Sei lá, colocar ele pra cruzar umas 100 bolas por dia lá no CT pra ver se melhora, algo assim.
Tratamento Cafu.
Há uma expectativa. Eu não tenho muita expectativa em relação a ele. Acho que não... Tem jogador que não tem como melhorar muita coisa.
É aquilo,
ele,
gente.
Eu acho que é esse caso.
Tem que
ele já
pegar
não é
o cérebro do Cafu e botar nele. Eu acho que aí melhora, mas...
Ele já não é mais um menino de 16 anos. Ele já é um jogador de 20 alguma coisa.
Não tá informação.
A parte da base dele já passou. Ele já então é um jogador
fundamento, né, meu amigo? Fundamento, então,
isso deveria ter sido trabalhado antes, né? Eu vi ali a mensagem, né, do Arthur falando do Gonzalo Montiel. Bom lateral. É, muito bom lateral. Do Argentinos Juniors. O Corinthians estava querendo contratar ele, mas o Argentino Júnior já falou que com o Corinthians não faz negócio porque não pagou o Fausto Vera ainda, né? Então, eles publicaram lá, quer contratar o Montiel.
Mas o Corinthians
Montiel,
é campeão da Sul-Americana, segundo o futuro presidente deles.
Importante que então, a dívida já superou as receitas.
Exatamente.
Então, tá tudo bem.
Tá tudo certo.
Tá tudo caminhando bem.
Então,
temos um superávit.
Voltando à questão do time, lateral esquerda tem aí um problema, você tem duas peças, é uma posição mais desequilibrada. E aí do meio pra frente tem muita gente, né? A gente citou aqui.
Seco pra você. Nomes. Se fosse pra contratar dois nomes, vai.
Jogadores.
Dentro do possível, tá? Pro São Paulo, dentro do possível, mercado brasileiro, talvez. Ou até mesmo gente que você já tenha garimpado. Quem você contrataria pra, por exemplo, substituir o Pablo Maia ou qualquer outro que você queira? E pra o ataque do São Paulo? Que são as peças que o Belmonte falou que a gente vai atrás.
Difícil, hein? Assim, seco é bem difícil.
Tem o Zé Welison do
muito bom jogador.
Você acha ele um bom
muito
volante?
Muito bom jogador.
Berrone caiu de amores pelo Zé Welison.
Eu só vi ele jogando bem. Eu não
tem
vejo
um
uma
outro,
partida ruim
tem um
dele.
Outro no Fortaleza.
Principalmente contra nós.
Pior que é verdade.
Tem um outro no Fortaleza que eu gosto muito, mas o São Paulo tem bastante pra essa posição, que é o Caio Alexandre. Faz a temporada ótimo. Espetacular, mas é segundo volante. Tem um monte lá no São Paulo. Ele seria titular pra mim hoje no São Paulo. Mas tem vários jogadores lá, Gabriel Neves, Alisson, o Michel Araújo pode ser transformado para essa função, tem muita gente para jogar nessa.
E no ataque, você tentaria alguma alternativa ao Erisson? Ou manteria o Erisson, assim, nem o Erisson nem fazendo muito gol, mas também não jogando tão mal?
Eu contrataria outro jogador. Depende de quanto vai custar. Sim. Também, né?
Não, mas dentro da nossa
dentro
imaginação.
Dentro do possível aqui, ali, do eu possível. Não contrataria o Erisson. Ele pode entregar aí 12 gols nos últimos 12 jogos que eu não contrataria. buscaria um outro nome no mercado brasileiro, talvez sul-americano.
O problema é quem, né?
Esse é o problema.
O São Paulo vai ficar muito de olho em possibilidades, como trouxe o Alisson, como trouxe o Rato. São Paulo quer muito esse tipo de jogador. Jogador que se entrega.
É que também eu acho que o fato de ter ganhado a Copa do Brasil coloca na cabeça de muita gente que o São Paulo enriqueceu, que não aconteceu.
Não.
São Paulo usou esse dinheiro para pagar a dívida, inclusive já foi quase tudo, né, do prêmio. O nível de contratação vai ser outro agora.
Mas assim, não, vai ser assim também. Eu também acho que não enriqueceu, concordo com você. Mas aí, até entrando um pouquinho no que você falou lá dos times, eu acho que o São Paulo não pode estar com a impressão de que tem um elenco formidável. Porque eu acho que assim, o time A, para mim, é muito bom time. É um time para Copas, assim, principalmente. É um time guerreiro, sim, mostrou. Mas esse time reserva aí para brasileiro, ainda mais sabendo que a gente tem um refis que a gente não pode
confiar.
Não pode confiar. Então, realmente, essas contratações pontuais, para mim, tem que existir e tem que ser gente para jogar equipe titular, senão...
Eu costumo pensar assim, vai continuar
no meio da tabela no Campeonato Brasileiro.
Eu costumo pensar assim, a gente tem que pensar e lembrar muito dos jogos contra a LDU. Você pode ter momentos onde, de repente, o Lucas não tá bem, né? Um Rames não tá bem, outros não estejam numa noite feliz. Quem que você põe do banco ali para mudar o jogo? Hoje a gente não tem muitos jogadores pra chegar lá e falar, cara, entra e resolve. Não tem.
Então, mas cara, não podemos esquecer que assim, a gente tá pensando em trazer jogadores que podem mudar o jogo. E pô, primeiro a gente tem que batalhar pela renovação do Lucas, que sim, não vai ficar pelo mesmo salário.
A melhor contratação do São Paulo é o Lucas.
Lógico. Eu vou dar um chute aqui. Eu acho que ele não fica por menos de 1,5 milhão ao mês.
Não tem problema, paga.
Ok, mas tem que pagar.
Tem que pagar. Sim.
Tem que pagar. Tem o Rames, cara, que chegou... É um cara que... A gente tem que contar como um cara que veio para mudar jogo. Uhum. E a informação que eu tive é, vamos contratar jogadores batalhadores, compromissados. Foi citado até para mim o exemplo do Rato e do Alisson. Foram citados esses exemplos. E se possível, uma cereja do bolo.
Uhum. Se possível, os dois do América Mineiro que foram ventilados aí... Os dois gringos do...
Emmanuel Martinez
e o
Mastriani.
Mastriani. Você acha que
Mastriani
são bons
jogadores? Mastriani não, o Martins é bom jogador. O Martins é um bom 8. O Mastriani não contrataria.
Para reserva do
não
o lugar do Erisson, é melhor deixar o Erisson.
É, acho que são jogadores bem parecidos. Características um pouco diferentes, mas no nível parecido. É. O M. Martins é bom jogador.
Agora, para 8, então, olha só, né? Quando você considera 8 como segundo volante ou como meia?
Segundo volante. Alisson, Pablo, Gabi Neves.
Há pouco
vocês estavam
falando a respeito do Galoppo, né? Aí fui buscar o histórico dele de jogar na Argentina.
É meia, não é?
Meia de meio.
Meio, pra frente.
É o 10. O 10.
Às vezes que jogou no Banfield, sempre pelo meio do campo. Seja um pouco mais pra trás, um pouco mais pra frente. E sempre como meia ofensivo na maior parte das vezes. Meia centralizada. Que aí estamos falando, é o mesmo lugar onde hoje joga Luciano, ou que joga o Lucas, onde joga o Rames.
Eu não sei. Mas ele jogou bem, o Galoppo jogou bem no meio, só que nas extremas, com o Rogério.
Ele muitas vezes
Paulista, foi bem.
No Banfield, ele muitas Paulista. Vezes foi o 8, não o engante, né? Ele foi o meia, o volante, né? Sim. Que eles chamam lá, que é o 8, que chega na área. Então, muitas vezes, ele foi esse complemento legal. E no São Paulo, ele até foi, começou, né, jogando assim, antes do Rogério jogar ele pro ataque, né? Então, de repente, com esse sistema todo que você tem ali, Rames, Lucas, Nestor, Michel e tal, talvez o Galoppo seja esse terceiro homem de meio pra ajudar o Rames, se o Rames
tiver bem confinado. Você vai tirar o mestre Nestor? Te mato agora.
Então, aí que tá. Aí que tá, a briga vai ser
Nestor. Ninguém vai tirar aqui, não.
Eu acho que a briga é Galoppo e Nestor, eu acho.
Eu acho que não. Não vejo o Galoppo jogando nada do Nestor, não.
Não sei. Porque eu acho que assim, ele não vai brigar, a não ser que o Rames não esteja em boas condições, ele não toma a vaga do Rames.
Eu acho que ele pode ser um terceiro homem num trio, vai. A gente falou aqui, Nestor, Pablo Maia e Alisson. Num trio assim, ele poderia jogar na vaga do Alisson um jogo ou outro.
Então, não sei.
Esporadicamente. Não tirar do time titular.
O Galoppo, vocês pensam como titular do São Paulo, time A? Não tem como.
Hoje não.
Eu não consigo ver nem como reserva imediata hoje.
Hoje não.
Hoje não. Tem uma outra coisa.
É bom falar isso para a torcida do São Paulo. Viu? Porque a torcida do São Paulo acha que o Galoppo vai sair dos treinamentos
para equipear. Ah, mas o ideal para muito torcedor, qual que é?
Para bater pênalti ainda.
Vai ter que ser jogar... Lucas, Rames, Galoppo e Calleri.
E Pato ainda.
E se possível,
para alguns é.
Para muita gente.
Para muita gente
é. O São Paulo vai ter que olhar muito para o mercado sul-americano, tem boas oportunidades sempre, tem muita gente competente lá. São Paulo deu uma reforçada no departamento de análise, no scout. O próprio Dorival trouxe um cara bom. Isso vai fazer muita diferença.
Mas o Raí, eu também eu concordo com você, mas a gente já não tem muito estrangeiro e depois não vai dar uma conflitada, não? Até para banco de reserva?
Eu acho que vai depender de saídas também, né? De eventuais saídas. Mas você pode usar também para o scout para olhar para o mercado sul-americano, para o mercado brasileiro, Série B, jogadores que possam ser complemento ali de elenco. Você pega o Atlético Paranaense, acho que o Atlético Paranaense é um bom exemplo nesse sentido de scout. O Atlético Paranaense contratou um camisa 10, Bruno Zapelli, um jogador que jogou no Belgrano na temporada passada. O Belgrano subiu da segunda para a primeira divisão na Argentina, que é muito bom jogador. Está sendo convocado, inclusive, para a seleção argentina sub-20. Aliás, excelente jogador.
Aliás, na semana que estávamos em Córdoba.
Sim, exatamente. O Belgrano subiu, teve uma festa. Belgrano subiu e subiu.
Precisava lembrar isso. Precisava lembrar isso.
Pela cidade que era legal.
A cidade era legal.
Cidade aprazível.
Mas além da gente ter sido eliminado, a cidade ainda era uma porcaria. Cara,
você tem que afogar as mágoas de algum jeito.
Vocês já foram pra Buenos Aires de verdade?
Claro.
Então não dá pra falar que Córdoba
é
legal.
Você não explorou Córdoba.
Você não explorou
Córdoba. Eu acho que tem um time na Série A desse ano.
Osário é mais legal.
Você não explorou. Você não explorou os encantos de Córdoba.
Ah, cara, eu cheguei no dia, achei uma porcaria, fomos eliminados.
Chegou no dia. Eu passei uma semana.
Cheguei
lá, foi
quinta-feira.
Mas eu podia ficar um mês lá se fosse eliminado e achar uma porcaria do mesmo jeito.
Destinos mais procurados no planeta. Você não sabia
sim.
Isso.
É
bem legal.
O Córdoba procura Córdoba.
Córdoba é uma cidade importante. Eu vou mandar vocês dois aí
para Paris, Nova York e Córdoba.
Passagem de ida.
Fica um mês lá se quiser. Faço remoto lá.
Tem um time na Série A que eu acho que vai ser um time que vai passar por talvez um desmanche no próximo ano, que é o Inter. E o Inter tem vários ótimos jogadores. Vai passar por um desmanche porque é um ano de eleição e muito provavelmente o Inter não vai jogar a Libertadores. A receita vai cair muito, o Inter tem algumas dívidas. Deu um all-in nessa temporada quando trouxe Rocher, Ener Valencia. Esses caras não vão sair. Mas acho que alguns outros que foram importantes nesse
ano...
Quem
você acha legal para o mercado?
Tem dois jogadores que eu acho excelentes no Inter e que eu acho que caberiam no São Paulo. Maurício e Wanderson. Gosto muito dos dois. O Wanderson
muito bom.
O Wanderson pode ser esse ponto esquerda de velocidade.
Mas e o Maurício não é meia?
O Maurício é um meia. Um meia canhoto, diferente do que o São Paulo tem, no sentido de até posição que ele pode jogar no campo. Ele pode jogar aberto pelo lado e ser um meia que traz para dentro. É diferente de, por exemplo, Lucas, Luciano e Rames, que jogam todos na mesma posição de 10. O Maurício é um meia que joga aberto, pode sair do lado para dentro. Então... é um palpite que eu tenho pelo possível posicionamento do Inter no campeonato. Se não pegar lá uma das várias vagas que o Brasileirão vai dar a Libertadores, dependendo do que acontecer nas duas finais, acho que o Inter vai passar por um desmanche no ano que vem e tem gente boa no Inter. Eu até vi alguém falando do René.
Quem
é o Johnny, é um americano.
É bom?
Brasileiro, naturalizado americano. Ah. É bom jogador, mas ele é da base, então não sei se sairia.
Não sairia fácil assim.
Acho que não. É bom jogador, tá? Inclusive sendo convocado para a seleção dos Estados Unidos.
O Maurício foi recentemente cogitado para o Corinthians.
Eu acho muito bom jogador o Maurício. Desses times aqui...
E os outros camisas 5 do Brasil aí que podem ser viáveis?
Não é 5, mas mais para falar do sentido de scout, né, de capacidade de procura.
Pra pegar, por exemplo, o lugar do Pablo Maia, por exemplo.
O Vasco, por exemplo, contratou um ótimo... Não é o que São Paulo vai precisar, talvez, mas um ótimo 8, o Paulinho, que é um jogador que veio do futebol árabe e é um pilar nessa recuperação do Vasco no Brasileirão. Mas de 5, assim, de destaque no Brasileirão, olhando para time que possa
cinco se desmanchar...
Vidiaçante, bom jogador. É o jogador com mais bolas recuperadas no Campeonato
Brasileiro. Seria um jogador que São Paulo poderia tentar ou o Grêmio não negocia?
O Grêmio vai jogar Libertadores ano que vem, muito provavelmente direto na fase de grupos. A tendência é que tenha um aporte para montar um time forte,
esses
contratar ali mais um ou outro
os
jogador.
Os ponteiros do Brasileirão não vão vender esses caras fácil.
Esses times da Argentina, vai San Lorenzo,
o San Lorenzo
Newell's, não tem um 5 bom?
O cinco do San Lorenzo é o Carlos Sanches, é um veterano colombiano.
Não dá pra...
Mas tem o Barrios lá, jogou bem contra o São Paulo, camisa 10, um pequenininho, que meteu uma bola na trave no Morumbi quando o jogo tava 0-0. Mas o San Lorenzo é um time bem médio, assim, né? Um time que tem um jeito de jogar até bem rústico.
E o que jogou lá contra o Corinthians? do
Hellraiser.
Estudiantes.
Ah, o Rolheiser, esse é muito bom jogador.
É. O São Paulo até, ia tava pensando nele.
Mas é mais, mais um Lucas.
É mais um 10 aí, né?
É 10. É. O Rolheiser é 10.
Mas e o camisa 5 deles?
Não, o 5 deles, não, se não me engano, é o Ascacibar. É um garoto, jovem. Não sei se o São Paulo contrataria, assim... É. Depende de quanto custa.
Jovem,
né?
Tem o Negrucci, né? Que é jovem em São Paulo.
Cara, mas assim.
Jogar mais pra frente.
O pessoal do scout lá, vamos fazer um trabalho muito minucioso junto com a comissão técnica. Vamos chegar em nomes que às vezes a gente não tá nem aqui imaginando.
E fora que tem, assim, questões de negociação com o empresário. Tem um monte.
A Renatinha
de...
gostou do Ascacibar.
Ascacibar.
Olha, tem aqui uma. Tem um superchat aqui do Lucas Gabriel Carvalho.
Boa.
É, pessoal, boa noite. Caso o Wellington fique, vocês testariam Caio na ponta esquerda, pensando em alternativas para o esquema manjado? Abraços. Sombra já fez um não. Por quê, Sombra? Não,
testaria, porque eu acho que tá bom. Deixa os dois ali de lateral.
Deu tanto certo, né? O Caio lá, né? É. Com o Rafinha mais recuado, fazendo o terceiro zagueiro quando ele sobe, né?
Não faria também essa mudança, não.
E às vezes o Caio é melhor como o cara que vem de trás do que ele ficar no mano a mano ali na frente. Deixa ele vir de trás.
É... O Caio nunca deu certo no Fluminense por ser atacante, aí que recuaram ele, e aí vão querer botar ele como atacante de novo. Acho que perde um pouco o espaço, né? Porque o Caio tem um baita de um espaço, assim, pra ele poder avançar.
Ele tem um arranque, ele tem uma transição quando ele pega a bola na defesa. Não,
e faz o facão, corta pra dentro.
Ele já chega
ele atravessa, né, pro campo de ataque com muita velocidade. Isso aí foi um dos fatores, acho que, bem bacanas, assim, desse trabalho do Caio com o Dorival. Acho bem legal.
Sim.
Acho muito bacana. Tem mais superchat aí ou estamos no fim?
Teve mais um aqui mais cedo que a gente acabou passando.
Eu tô tentando achar uns nomes aqui de 5.
É,
legal. Tem nessa missão.
Scout ao vivo.
O Luiz Guilherme Balio, que ele fala, né, que dessa preocupação de muitos estrangeiros no elenco, né, que o São Paulo precisa focar em reforços brasileiros, né? Você tem um limite de 7 no Brasileirão e Copa do Brasil.
7 juntando o banco e o time.
É, relacionados para o jogo, né? Só
relacionado.
7.
Isso. O Jackson você já tira daí.
É, mas, por exemplo, para Libertadores e competições da Conmebol, não tem limite.
Ah, maravilhoso. Então,
nas competições importantes, você pode ter 15.
Você pode botar até o Marciano lá, que não tem problema,
todo
né?
Todo mundo, né?
Agora a gente pode falar um pouquinho, enquanto a gente busca aí mais superchats aí, galera.
E mandem também superchat, né?
Isso. A gente pode falar um pouquinho...
Olha, Luiz Guilherme...
Ah, não, eu mesmo. Tá. É. Falar um pouquinho do Matheus Belém, né? Porque o Matheus Belém, a negociação estava, de certa forma, tranquila. Mas aí surgiu uma informação de que emperrou essa negociação, porque apesar do jogador querer ficar no São Paulo, clube que revelou, etc., penso que o staff dele, né? Aí leia esse staff, qualquer coisa que esteja do lado dele lá, empresário, agente, família, acha que ele não deveria ser o sexto zagueiro do São Paulo. Antes dele tem Arboleda, Beraldo, Diego Costa, Ferraresi...
Alan Franco.
Só atrás dele tem o Ítalo. Então, assim, é uma sinuca de bico, porque está em fim de contrato. O contrato termina no fim de janeiro, se eu não me engano. E, assim, perdeu, todo mundo vai reclamar.
Se o São Paulo vender um zagueiro...
Contratou? Exato. O que eu penso é que o São Paulo está num compasso aí de ver se vai vir proposta para os zagueiros.
Ah, eu acho que de repente pode vir para o Beraldo, né? Como você já foi comentado. Mas aí ele vai ser o quê?
O Costa também.
Mas ele vai ser a quinta opção.
Vai ser a quarta ou quinta opção.
Sim.
Não tem como ele ser o titular ou a opção imediata.
Para ele... Se ele pensar direitinho ali...
Gente, respeita o timing, né?
Fica, se desenvolve mais, até pra você ter chance em outro clube.
Não é todo mundo que é o Beraldo.
É, se ele sair agora, ele não tá pronto pra ser titular em lugar nenhum.
O Beraldo aguardou a vez dele ali.
Aguardou a vez dele, agarrou a vez dele e...
Sim.
Mas só que o Beraldo é muito mais jogador.
E tem o Valse, né? O pessoal tá lembrando aqui também que a gente não sabe, né, como é que vai ser.
A gente já comentou, tem que ser emprestado. Tem que ser emprestado, senão...
É que o contrato acaba.
O do Valse?
Ou renova e empresta, ou...
É, renova e empresta, ou então...
Ou vai...
Eu acho que tá com cara de um abraço, infelizmente.
Um abraço fraterno.
E aí foi triste demais.
É triste isso, né?
Sim, mas são questões do futebol, né?
Erros, né? Erros.
Sim.
Muitos erros aí, né? Na questão do Valse. Uma pena.
Mas uma peda. Uma peda.
É muito triste.
Vamos
para
os palpites?
Palpites. Vamos para os
palpites.
A Renata palpites. Acha que escapou, mas ela vai dar de lá do bastidor, ela vai dar o palpite dela lá também.
Então vamos lá. Primeiro jogo de quarta-feira. Goiás e São Paulo. Primeira opinião é de Renata.
Chinelinho Saporito.
2-1 São Paulo. Perrone.
Então, a gente já deu, né, as opiniões de Goiás e São Paulo. Eu não lembro, eu ia falar isso, eu não lembro.
Ah, já deu?
É, eu já tava mais, cético, mas hoje eu tô mais feliz, o Raí tá aqui com a gente, né? Então, acho que São Paulo ganha aí de 2-1 do Goiás.
Raí!
1-0, gol do Erisson.
Olha só.
Caramba. Deu até o nome do cara que vai fazer o gol. Esse aí, ó, vou até botar lá no meu site de apostas.
Acho que o São Paulo vai perder a virgindade no Brasil fora de casa. Vamos ganhar de 1-0. 1-0.
Eu vou de 1-1. 1-1, sombra para dar aquele equilíbrio, né? 1-1.
Vou de 1-1. Agora vamos lá. São Paulo e Grêmio. Aí. Renata Saporito. São Paulo e Grêmio.
Voz do Além.
Morumbi.
3-1 São Paulo.
Não, eu acho que a Renata tá sensata, porque o Grêmio não tá essas bolas todas, não.
Piores,
viu?
Visitantes do campeonato.
Exatamente.
Que nem nós. Ainda bem que nós somos um bom caseiro, né?
Não tanto, né?
É, mas a gente joga bem em casa. Eu acho que vai dar bom assim pro São Paulo também. 2-0 pro São Paulo.
2-0, eu também vou de 2-0, aproveitando em bala.
2-0, aí. Belo palpite, 2-0.
2-0.
Não vai dar o nome dos caras que vão fazer o gol?
Lucas e Luciano.
Ó. Eu acho que vai ser 1-1. Jogo difícil. 1-1. São Paulo e Grêmio. Grêmio querendo brigar lá com o Bragantino. 1-1.
Bom, a gente aqui meio que combinou que 4 pontos nesses dois jogos tá bom. 4 pontos pra cima.
Tá,
né?
Ótimo.
Tá bom pra caramba.
Pura!
Né?
Maravilhoso.
Muito bom, né? Muito bom.
Aquela contagem de ponto final. Bom, né?
4 pontos seria 35 e ia pra 39. Voltar. 35.
35? 39, pô. Aí vai faltar o quê? 5 pontos. 5, 6 pontos. Você vê quanto
a linha de corte hoje,
jogos.
Mas se você considerar não. Aí. 45.
Acabou. Passou. Passou de fase.
Passeando.
Nós precisamos de 10 pontos, então. Em 12 jogos.
Possíveis.
Fazer o dever de casa, tá tudo certo.
Só um absurdo, né? Mas eu não penso na questão do rebaixamento. Eu penso que a gente tem que ganhar dinheiro pra ganhar mais dinheiro. Subir pra ganhar dinheiro.
Sim, eu também concordo muito com isso.
Sim,
mas. Por isso eu acho muito ruim largar o brasileiro. Tem que.
Então não pode ficar só fazendo
possível.
Teste, tem que, aqui em São Paulo tem que fazer valer o mando de campo e fora de São Paulo tem que dar um jeito de
muito
somar ponto.
Importante, a gente tem muita torcida sábado no Morumbi para os jogadores sentirem, pô, os caras estão vindo, meu, precisamos corresponder.
Não estamos de férias
ainda.
Torcida
quer ver vitória.
Eu vi que o Sombra deu uma indireta aí para esses torcedores de final de campeonato que pegam e ficam pedindo ingresso para ele. Pra vir pro Morumbi, sabe? Contra o Flamengo, contra o Corinthians. E agora nem falam mais com ele, né? Pelas DMs, assim. É. Abandonaram o som.
Cara,
o Samba tá querendo os caras
não
de volta.
Não me pediram nenhum ingresso, Perrone. Não me pediram.
Ele direcionava pra você.
Tudo que ele me pedia vinha. O Sombra falou que você tem ingresso pra vender. Ah, não, eu sou o Banco do Brasil.
Cambista,
não,
cambista. Fazendo cambismo ainda.
É. Daniel Acesso.
Daniel Acesso. Total Acesso.
Garanto que o Daniel Acesso ia ser muito mais eficiente do que que a gente tem agora.
É.
Vamos aguardar então a participação aqui do Raí, brilhante, trazendo conhecimento para o programa. Valeu, Raí. Obrigado.
Bom, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Obrigado.
Muito tá bom, certo. Gente. Quem quiser te acompanhar lá no Band Esportes, em que momento, em que hora?
No Band Esportes eu tô com dois projetos agora, de segunda e sexta, das 5 às 6 da tarde, Tour da Bola, um programa sobre futebol internacional. E algumas vezes durante a semana eu tô no Bola Rolando das 6 às 7h45. Amanhã e quinta, por exemplo, nessa semana eu tô no Bola, aí é futebol nacional, né? Campeonato Brasileiro, eliminatórias no geral e também esse projetinho do futebol europeu de segunda e sexta-feira. Tô no Flow também todo domingo, 6 da tarde, neste mesmo site YouTube, com as transmissões da Série B, chegando à reta final.
E
da
o
série
Taticamente B. Falando?
Taticamente Falando também no Twitter ou Instagram, @ Taticamente no Twitter, e no Instagram é @ Taticamente Falando. Acompanha a gente lá que tem uns conteúdos sempre legais também.
Muito bom. É isso aí. Vambora!
Mensagem final só para agradecer as entrevistas maravilhosas de dirigentes dos nossos rivais, fantásticas.
Nossa, eu vou votar no André.
Inspiradoras.
Eu voto no André.
Eu tô gostando muito.
Renata também.
E como eu tenho um carinho muito grande, porque minha família tem uma parte que é de Santos, queria parabenizar ao maior clube de Santos que vai disputar a Copa do Brasil, a Portuguesa Santista. Parabéns.
Que sensacional.
Santos precisava estar representada na Copa do Brasil, né?
O único time de Santos.
Era muito importante. Parabéns à Luzinha lá. A Briosa.
Briosa.
Parabéns à Briosa. Galera, não, antes de ir embora, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no canal. Semana que vem estaremos de volta aqui no Semana Tricolor, tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até lá!
Vida Vitória.